De fato, os nossos comportamentos estão relacionados com a nossa saúde mental. Eles são, na verdade, expressões, formas de interação com o mundo. E o que a gente precisa entender é que sempre que a gente tem um comportamento, a gente também tem uma recompensa com esse comportamento. A gente tem uma recompensa que vem depois do comportamento e a gente tem um gatilho, que é o que vem antes, né? É o que nos impulsiona para ter aquele tipo de comportamento. Nessa época de quarentena agora, todo mundo teve mudança de rotina e automaticamente de comportamento, e, em consequência, mudança de recompensas também. E a gente precisa ter em mente que, de fato, a única coisa que a gente controla mediante essa situação toda são os nossos comportamentos. Então, de cara, já é importante a gente identificar qual é o gatilho que você está tendo e qual é a recompensa que você está tendo com esse comportamento. É comum também, muitas pessoas ficam o tempo todo assistindo notícias. Na verdade, elas estão buscando a recompensa da informação. Porém, quando a gente pensa em coisa ruim, a gente se comporta de forma ruim e a gente sente coisas ruins. E aí a gente entra num caos emocional. Isso tudo, muitas vezes, está gerando porque você quer a recompensa do conhecimento e da informação. Como é um momento de incerteza, então o que as pessoas buscam mais? Se atualizar. Elas buscam entender o que está acontecendo. Essa é a recompensa. Só que por conta disso, elas acabam se comportando de uma maneira negativa porque elas estão pensando o tempo inteiro em coisas negativas. E aí fica uma bola de neve, né? Entra nesse caos emocional e vai prejudicando a saúde mental cada vez mais. Isso prejudica muito a saúde mental. A gente fala que isso entra em uma bola de neve negativa. E o que deve ser feito nesse momento é filtrar a informação, tanto em qualidade quanto em quantidade. Se informe uma vez por dia, se atualiza e pronto. O restante, se você quer a recompensa da informação e do conhecimento, busque isso de forma variada, que te faça bem e que você encontre a mesma recompensa, que é o caso do conhecimento, né, porém com outros conteúdos. Uma boa dica, né, para afastar sentimentos negativos de forma rápida é escutar alguma música que lhe agrade, que lhe traga as boas memórias, em um bom volume. Rapidamente o cérebro libera hormônios que fazem bem. E aí a pessoa começa a pensar de uma forma diferente e se comportar em consequência de uma forma diferente também. A maior dica, acho que de todas, é não deixar o sentimento ruim ficar por muito tempo. Até porque a gente sabe que hoje o estresse, ele está totalmente relacionado à imunidade, que é algo muito precioso, principalmente nos dias de hoje. A crise, infelizmente, é mundial, mas a solução é individual. E isso, só cada um de nós que podemos fazer por nós mesmos.
Grande parte da população, de fato, adota a quarentena e se preocupa, tem um medo com a saúde e a parte financeira. Como controlar, nesse momento, a questão da ansiedade e também do estresse?
Para a gente falar sobre estresse e ansiedade, vamos entendê-los da seguinte forma. A gente possui no nosso organismo mecanismos perfeitos e o estresse também faz parte disso. O que está acontecendo nesse momento é que, com o número de informações negativas, com a falta de certezas e as preocupações que a gente tem com o que virá, a gente fica muito tempo estressado e ansioso, que a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro de preocupação. Nós hoje somos a sociedade do imediatismo. A gente quer tudo para ontem. E como a gente não tem respostas neste momento ainda que nos satisfazem, a gente fica nessa esfera, nessa ansiedade, nesse estresse por conta disso. Vamos entender da seguinte forma. A gente possui no cérebro 4 estruturas diferentes que são responsáveis por mais de 10 mil decisões que a gente toma diariamente. Vamos pensar em um carro com 4 pilotos, mas com um único volante. Só um dos 4 pilotos pode dirigir de cada vez. Os outros podem influenciar o motorista, mas eles não dirigem. Porém, o piloto ele pode ser alterado a todo momento. E, na verdade, o maior piloto que a gente tem é o nosso consciente. E o estresse, ele é um modo de operação ativado pelo cérebro, uma parte que a gente chama de cérebro reptiliano. E a chave para desligá-lo está no nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte consciente. E assim que essa parte é acionada, o estresse desaparece. A gente consegue agir de forma consciente e de forma inteligente. Como que a gente consegue fazer isso? Já que a maior parte do tempo a gente está trabalhando de uma forma inconsciente, né? A gente só sente, fica ansioso. E para a gente ter consciência disso, a gente precisa acionar o córtex pré-frontal. Então, tem algumas coisas que ajudam a gente ter essa consciência e fazer com que o estresse suma ou diminua neste momento. Primeira coisa é pegar o que te causa estresse e transformá-lo em uma pergunta. Quando você transforma isso em pergunta, você automaticamente está ativando a sua capacidade de raciocínio. Então, vamos pensar aqui, a pessoa está ali ansiosa, estressada, porque ela acha que vai perder o emprego. Então, transforma isso numa pergunta. Eu vou perder meu emprego? E aí, após disso, vai se fazendo outras perguntas. E o que mais pode acontecer se eu perder meu emprego? Esse é um exemplo. Segunda dica, né? A segunda coisa que pode ser feita é substituir o porquê pelo pra quê. Então, falar, eu estou com medo. No lugar de falar, eu estou com medo por isso, isso, isso. Pra quê que eu sinto medo neste momento? Então, você vai trazendo essas perguntas e essas respostas para o seu consciente. E o terceiro ponto, respire. Nós não sabemos respirar. E a respiração, ela faz um bem danado. Inclusive, ela consegue nos trazer para essa consciência, para calma, para paz. Senta num canto, sempre que estiver em um momento mais ansioso, que estiver sentindo mal, sente num lugar silencioso, tranquilo, e simplesmente respire. Inspira e expira. A gente não consegue só pela vontade, a gente consegue as coisas através das nossas ações. E no início é um pouco difícil mesmo, é desconfortável, mas depois a gente vai criando hábito, e isso vai nos ajudando cada vez mais. Então, acho que são essas dicas que eu passo para, neste momento de estresse e ansiedade um pouco mais elevado, as pessoas conseguirem ter um pouco de consciência corporal, né, e consciência mental. Isso ajuda a diminuir o índice, né, de estresse e de ansiedade no organismo.
E nesse atual processo, como fazer para desenvolver algumas habilidades particulares?
Como eu citei anteriormente, a gente não consegue as coisas só pela vontade, a gente consegue através das ações. Tudo no começo, inclusive quando a gente busca desenvolver habilidades pessoais e novas habilidades, e com toda essa mudança de rotina, a gente enfrenta um pouco de dificuldade, porque o nosso cérebro, ele prefere trabalhar no modo de poupar energia, ou seja, de fazer as coisas de forma repetida, de fazer aquilo que a gente já faz sempre. Então, toda vez que a gente quer fazer algo novo, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, uma certa resistência a fazer isso. A dica que eu falo é, a gente precisa se esforçar, claro, a fazer o que é um pouco óbvio, né, que está todo mundo dizendo, que é se exercitar, cuidar da alimentação nesse período, estabelecer uma rotina, então, o horário de acordar. Tem gente que amanhece, que acorda, fica o dia inteiro de pijama. Não, se esforce para que isso não aconteça. Então, acorde, siga a sua rotina, crie horário, estabeleça metas e objetivos para o dia, e objetivos pautados em horário, isso tudo ajuda. Então, aproveita esse tempo para fazer um curso que precisa ser feito faz tempo e nunca fez, ou para ter um momento de autoconhecimento consigo, né? Um momento de parar, respirar. Muitas pessoas fazem oração. Enfim, é um momento de se esforçar um pouco mais para conseguir criar nesse período novos hábitos, hábitos saudáveis, né? A gente fala muito, estamos falando muito de saúde neste momento, mas a gente pode pensar também no caso de o que eu posso começar a fazer hoje para trazer aí uma imunidade maior, para eu prevenir certas doenças, e não só essa agora do coronavírus, mas outras. Então, começar a pensar nesse sentido um pouco mais amplo, né? Do que eu posso fazer? Qual é o meu gatilho? É aquilo que eu falei há pouco. Tentar entender qual é o gatilho que te leva a não praticar novos hábitos ou a não fazer o que tem que ser feito. E troque esse gatilho. De repente, se o gatilho é o sofá, toda vez que eu passo em frente ao sofá, eu já quero ficar ali parado. Troque isso, né? Então, não passe tantas vezes em frente ao sofá, se for possível. Passe em frente ao sofá olhando para o outro lado. São essas coisas, essas pequenas coisas que você estabelece na sua rotina no dia a dia, que te cria, que te faz ter novos hábitos.
Existem pessoas que têm a necessidade de um exercício físico e hoje muita gente não sai de casa. Vários lugares estão interditados, algumas praias, academias fechadas, enfim. Como hoje buscar mentalmente a força para realizar um exercício diário?
Por incrível que pareça, está tudo ligado, né? A gente tende a olhar o corpo e a mente de formas separadas, mas não. faz parte de um único organismo, né? Um único sistema. Tá tudo ligado. A partir do momento em que você começa a diminuir o seu nível de estresse e de ansiedade, você começa a liberar outros tipos de hormônio que te ajudam a ter mais vontade de se exercitar. E tem algumas outras coisas também que podem ser feitas para ajudar neste momento. Primeira coisa, não descuidar da alimentação. A gente sabe que a ansiedade e o estresse, eles geram uma vontade, né, de comer doces, de se alimentar não tão bem assim, para tentar compensar. Por quê? Porque quando você introduz doce no organismo, você automaticamente tem a liberação de hormônio de satisfação, de prazer, que é o que você não está tendo naturalmente, porque você está passando por um momento de ansiedade e de estresse muito elevado. A hora que você consegue equilibrar isso, você automaticamente, seu organismo começa a te ajudar a se alimentar melhor, e a prática de exercício também vem e soma tudo isso, ajuda a equilibrar. Mas, como não é tão simples assim para todo mundo, principalmente neste momento e no início, então a gente pode dar algumas dicas também para as pessoas, para que elas tenham vontade de se exercitar, e aí começa a fazer a liberação de alguns hormônios que ajudam em tudo isso, inclusive no estresse e na ansiedade. Então, de repente, acorde e já vai fazer o exercício. A gente, graças a Deus, tem a facilidade de ver, de assistir diversos programas e diversas pessoas compartilhando treinos. Então, escolha uma que você mais se identifique. Faça, nem que for 10, 15 minutos por dia, ou combine com uma pessoa que mora junto com você neste momento para fazer juntos, né? Um estimula o outro, cria algum tipo de competição. Isso ajuda muito, as pessoas gostam. E acaba sendo interessante você ter alguém que faz. Em época as pessoas falam, vamos ver quem perde mais peso. Também cria esses desafios em grupos de WhatsApp. É uma forma de você interagir e ocupar o seu tempo também com outras coisas. Mas, de certa forma, está tudo interligado. Corpo, mente, alimentação, alma e espírito. A partir do momento que você começa a cuidar de um, os outros automaticamente vão entrando em equilíbrio. Comece com os pensamentos, com a respiração, se exercitando. Não precisa ser muito, faça 10, 15 minutos por dia. Pensa na saúde, pensa no sistema imunológico, quanto que isso vai te beneficiar. Tenta pensar de uma forma macro, né? Não só como neste momento, mas como uma prevenção mesmo, uma mudança de hábitos, criar hábitos saudáveis. A gente sabe que o exercício também está extremamente associado à saúde mental. Então tá tudo ligado. Pensa de uma forma mais ampla. Comece a estabelecer desafios para as pessoas, para os seus amigos ou até para você mesmo. Comece com 10 minutos, 15 minutos, e isso vai automaticamente fazendo a diferença. Porque às vezes a pessoa fala, eu preciso treinar em casa da mesma forma que eu treinava na academia. Mas não é igual, né? Como da mesma forma não é igual, os equipamentos são diferentes, eu não tenho o que é necessário, ou eu não tenho aquela coisa, às vezes estou com pijama, não quero colocar uma roupa de academia. Não, se esforce, faça. Assim como a gente muitas vezes acorda sem vontade de ir trabalhar em tempos normais, vamos, nada muda, exatamente igual. Não é todo dia que a gente tem vontade de exercitar, mas a gente precisa e tem que ser feito. Isso ajuda bastante as pessoas. Coloque a roupa, comece por pouco tempo, crie um ambiente que te ajude, faça desafios com as pessoas. Isso tudo vai ajudar.
Mais cedo, eu entrevistei aqui uma pediatra e ela falou abertamente sobre várias questões que envolvem as crianças. Nessa parte motivacional, um trabalho mental. Como, nesse momento, lidar com as crianças?
Obviamente que esse é um tempo que a gente, quem é pai, quem é mãe, vai passar muito mais tempo com o filho. E é claro que a gente fala um pouco do óbvio, daquilo que a gente já ouviu falar muito, da questão de higiene, de cuidados, né, lavar sempre as mãos, evitar tocar o rosto. Muito se fala em higiene física, mas eu acho que é importante a gente tratar também, sair um pouco do óbvio e falar da higiene da mente. Né? Infelizmente, a gente está tendo que aprender a ter sabedoria com coisas que a gente não tinha. Então, muito tempo a gente se preocupou em ensinar matemática, português, física. Só que agora eu acho que é um bom momento da gente parar e começar a fazer essa higiene da mente e ensinar um pouco para os nossos filhos, para as nossas crianças, a ser. Né? O que é o ser? Vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente vai numa entrevista de emprego ou se a gente vai em algum lugar e a pessoa fala se apresente por gentileza, a gente fala muito em ter, né? Então, eu sou Amanda, eu tenho 34 anos, eu tenho faculdade disso, eu tenho aquilo, eu tenho um casamento, eu tenho tantos filhos. E assim são com os nossos filhos também. A gente se preocupa em eles terem uma boa alimentação, em eles terem cuidados, em eles terem bons estudos. Mas eu acho que falta um pouco a preocupação com o ser, que é essa coisa de você ir despertando na criança o autoconhecimento e o saber quem eu sou, né? O porquê que vale a pena viver, quem eu sou de verdade. E é uma tristeza, porque 80% dos pais, infelizmente, não conhecem seus filhos. Porque a gente vive numa sociedade do imediatismo, é tudo para ontem. É, a gente precisa trabalhar muito. Enfim, e aí o que chega? No momento de quarentena, muita gente sente medo, porque a gente está com um desconhecido dentro de casa. As pessoas têm medo do que vai ser. Medo do desconhecido. Muitas vezes eu não conheço o meu filho da forma como deveria, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento. Obviamente, além dos cuidados óbvios de higiene que a gente já ouviu falar, mas preocupar-se com a higiene mental. Do que eu vou ensinar meu filho, né? É um ótimo momento para a gente aproveitar e cuidar deste lado do ser, do afeto, do abraço, do carinho, da educação, em ser feliz, em ser paciente. Eu acho que é este momento a gente precisa estar com o olhar voltado para isso.